E estamos online, estamos em linha,
Estamos.
estamos em direto.
Boa noite a todos, boa tarde se nos virem amanhã, bom dia se nos virem de manhã, bem-vindos a mais uma live do Comboio Suburbano. Como sempre, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o Comboio Suburbano para apresentar as suas opiniões. Eu sou o João Vilela, hoje aqui na apresentação, em substituição do Lucas e tentando fazer um papel não tão bom, mas pelo menos não muito mau como apresentador desta live, onde vamos falar então de espécies invasivas, ecossistemas, enfim, vamos abordar a questão ecológica numa das suas vertentes pela nossa perspectiva. Vou fazer então aqui os nossos recados habituais, até para dar tempo que as pessoas que ainda não chegaram se vão juntando a nós, vão para poderem apresentar as suas perspectivas, colocarem já o seu like no nosso vídeo, começarem já a partilhar a live, mandando para os seus amigos no, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir e possam ver a nossa emissão, dar o seu contributo, fazer o seu comentário e participar na discussão que vamos ter. Vou então começar por vos lembrar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Comboio Suburbano, facebook.com/comboio-suburbano. Estamos no Twitter, twitter.com/comboio-suburbano1, o número 1, e estamos no Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Esta emissão vai depois ser disponibilizada também nas plataformas de podcast. Vocês podem, então, aqueles que ainda não nos seguem no YouTube, se nos estiverem a ver ao vivo no YouTube, seguir o nosso canal, subscrever. Podem também tornar-se membros do nosso canal e fazerem a vossa contribuição. Lembro que nós estamos neste momento já com a possibilidade de superchat. Podem deixar-nos um superchat se quiserem, para nós podermos mais tarde, com o vosso financiamento e, evidentemente, com o financiamento dos Jorge Soros que recebemos, e é vultuoso irmos de férias para o Havaí, ou para Punta Cana, ou para um desses destinos turísticos onde todos nós vamos. Por alguma razão, eu estou aqui com o meu Fedora, para toda a gente perceber que eu sou um indivíduo de alta classe social. E, enfim, também queríamos lembrar que estamos a fazer o nosso sorteio, porque quando tivermos um número, enfim, considerável de membros, vamos então fazer um sorteio de um bordado de temática comunista feito pela Mariana, pela companheira do nosso camarada Lucas, que, enfim, nos se ofereceu para nos dar esse bordado, que nós vamos depois sortear. Feitos estes recados, deixar-vos, já agora faltava o último, o nosso e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Se quiserem deixar-nos os vossos recados, as vossas sugestões, se quiserem propor algum tema, se quiserem participar do nosso grupo de estudos, se quiserem receber as nossas informações por newsletter, mandem-nos um e-mail para comboiosuburbanopodcast@gmail.com e será um prazer então entrarmos em contacto convosco e darmos a conhecer o nosso trabalho. Os recados então terminados, vamos começar a nossa discussão. Começo por apresentar o nosso convidado, que é o Ivo Rosa, a quem agradeço ter aceito o nosso convite. O Ivo é educador ambiental, nada, e vai então partilhar connosco este espaço de discussão, onde vamos então falar sobre a questão das espécies invasivas, dos ecossistemas e da questão da ecologia. Eu então fazia a primeira pergunta para o Ivo, e a pergunta que nós preparamos é o seguinte: quais são os principais problemas de conservação dos ecossistemas em Portugal? Existe alguma região ou alguma espécie em específico que gostarias de destacar? São casos pontuais ou são sistemáticos? E, acima de tudo, o que é que tem sido feito para conservar os ecossistemas no nosso país? Ivo, a palavra está contigo.
Olá, boa noite. Obrigado, Comboio Suburbano, por me terem convidado. Desde já, eu se calhar gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o que são espécies invasoras, para aqueles que não estão dentro da temática. Podemos classificar as espécies invasoras como seres vivos que colonizaram determinada zona onde não são nativos. E com isto quero dizer que são espécies que estão a ocupar um novo território onde não evoluíram naturalmente nessa zona. E, como tal, essa ocupação do novo território leva a consequências e impactos ambientais. Estas espécies podem se caracterizar como geralmente bastante prolíferas, tendem a apresentar algum nível de ameaça para as espécies nativas, ou seja, as espécies que evoluíram naturalmente naquele território. São espécies que foram introduzidas ou que estão a colonizar um novo território devido ao auxílio direto ou indireto do ser humano, e elas próprias põem em causa a saúde e a longevidade e a estabilidade de determinados ecossistemas. E, isto do ponto de vista capitalista, normalmente também são espécies que têm um impacto económico marcado para determinado ecossistema. Ok? Também gostaria de destacar que, normalmente, existem quatro fases distintas neste processo de invasão por espécies exóticas invasoras, que fala-se da chegada, ok? Que normalmente estas espécies são espécies que são oriundas de um território que não é aquele onde estão. Podemos destacar, por exemplo, a ratazana castanha, o ratos norvégicos, ok? Que é uma espécie que está disseminada hoje em dia pelo mundo inteiro, mas que terá tido origem alguns na Ásia, provavelmente na zona da Índia, ok? E foi uma espécie que colonizou... Saudações, camarada. Foi uma espécie que colonizou grande parte do mundo, inclusive habitats insulares, ilhas, pelo auxílio do ser humano, e que causou impactos irreparáveis nesses próprios ecossistemas. Isto porque a ratazana, como grande parte das espécies invasoras, são espécies generalistas, isto quer dizer que são espécies que têm uma ampla requisito, têm uns requisitos muito pouco específicos, ecológicos, ok? São espécies que são muito adaptáveis, são muito resilientes, reproduzem-se com muita facilidade, e o que facilita elas colonizarem novos ecossistemas. E principalmente os ecossistemas insulares estão especialmente sensíveis a estas novas colonizações, isto porque os ecossistemas insulares tendem a ter espécies que evoluíram naqueles ecossistemas, isolados do continente, ok? E não desenvolveram defesas, digamos assim, contra estas espécies que vêm de fora. Okay? Então, existem inúmeras espécies hoje em dia que estão extintas devido à introdução destas espécies exóticas invasoras. Principalmente aves marinhas, insetos, que são especialmente vulneráveis, espécies que normalmente perderam a capacidade de voar e que não têm defesas naturais contra os predadores. Okay? Podemos classificar as espécies exóticas invasoras como o impacto direto das intervenções do ser humano nos ecossistemas, isto porque, não sei, intervenham se eu tiver a usar termos que são muito alienígenas, ok? Os ecossistemas normalmente são constituídos por nichos, ou seja, que são pequenos papéis que determinadas espécies exploram dentro de um habitat, ok? E quando o ser humano intervém num ecossistema, ele tende a como é que se diz em português? Disrupt, perturbar, ok? Tende a perturbar esses vários nichos e às vezes deixa nichos abertos ou cria nichos novos num ecossistema onde eles não existiam. E então isto permite que estas novas espécies venham e colonizem e preencham esses nichos. Ok? Pronto, isto só para dar uma pequena introdução. Como é que estas espécies afetam os ecossistemas? Estas espécies têm tendência, de alguma forma, a ocupar habitats de outras espécies que lá estão, também têm tendência a predar ou a competir outras espécies, ok? Muitas vezes são vetores de doenças e de outros patogénios, e depois, se vocês quiserem, posso dar alguns casos destes em Portugal, que aconteceram em Portugal, e de forma geral, elas próprias podem ser catalisadores de algum problema, elas podem não causar um problema diretamente, mas às vezes podem catalisar, funcionar como catalisadores de problemas. E depois posso dar exemplos concretos. Relativamente à tua pergunta, quais é que são os principais problemas de conservação de ecossistemas em Portugal? Números, vários, ok? Eu diria que dos principais é a questão da pressão urbanística, principalmente na zona da Serra de Sintra, no Estuário do Tejo, Costa Vicentina, ok? Ou seja, existe todo este influxo de pessoas que está a tentar viver em zonas que são bastante sedutoras, normalmente são zonas que são perto da costa, ok? E Portugal, por exemplo, é um país que tem muita legislação, mas depois é difícil de implementar. Às vezes as pessoas dizem, ah, porque é que estas coisas não mudam? Então, esta pressão urbanística faz com que se construam terrenos. Que se construam habitações muitas vezes em zonas que não são propícias para tal, porque detêm muitas vezes espécies frágeis, ok? As chamadas espécies endémicas, que são espécies que só existem em determinada zona do mundo, ok? E, por exemplo, Portugal é um país muito único, porque nós temos influências mediterrânicas, temos influências atlânticas, nós temos um país que já foi. Aliás, a Península Ibérica foi um oásis para inúmeras espécies durante a última idade do gelo e criou-se uma grande quantidade de endemismos e espécies únicas aqui da Península Ibérica. Isto porque elas foram protegidas da idade do gelo por diversos fatores. Ok? E o que faz também com que nós sejamos especialmente sensíveis a esta questão das espécies exóticas invasoras, porque temos muitas raridades cá em Portugal. Relativamente ainda à pressão urbanística. A pressão urbanística é um problema, ok? Outra questão, por exemplo, é a falta de implementação de medidas que foram propostas pela União Europeia, ok? Portugal tem uma série de... tem um Sistema Nacional de Áreas Classificadas, que é o REAP, e grande parte delas não estão devidamente protegidas, isto porque das entidades que estão alocadas para este efeito, como o ICNF, não têm pessoas suficientes e não está devidamente estruturado para conseguir ter pessoas no terreno, ok? Depois as pessoas que estão no terreno, que são os guardas florestais e os vigilantes da natureza, muitas vezes não têm a capacidade técnica para implementar e para fazer efetivamente a proteção destes tipos de habitats. Ok? Então, primeiro, temos a questão da pressão urbanística crescente, estamos a ter um influxo muito grande de turistas e de pessoas que querem viver junto à costa, que coincide com zonas onde existem muitas espécies endémicas. Temos a questão da falta de uma má logística dos nossos órgãos públicos, a questão, por exemplo, do ICNF. Depois temos poucos técnicos no terreno, porque não há fundos, que é a questão financeira, não há fundos suficientes para a questão da proteção da natureza em Portugal, porque isso não dá dinheiro. E depois, muitas vezes, existem subsídios que são mal aplicados, como, por exemplo, os subsídios agrícolas, que vêm para Portugal, e quem consegue captar esses fundos agrícolas já são grandes latifundiárias, já são magnatas da agricultura, e depois quem deveria receber estes fundos, que são os pequenos agricultores, grande parte deles são mulheres, ok? Não recebem estes fundos, então vêm os grandes magnatas, captam estes fundos todos e depois promovem uma desmatação desregulada, os indivíduos de pesticidas e herbicidas, etc. Pronto. Mais questões. Fundos mal aplicados, má logística. Pronto, acho que sim. Foram estas assim as grandes questões. E depois temos a questão da problemática das espécies invasoras, que está associada depois a estes problemas todos. Ok.
Muito obrigado, Ivo, por esta introdução. Foi um primeiro momento. Vou-te pedir que te ponhas em mute, por favor. Obrigado, se não faz um bocadinho de feedback e pode complicar às vezes a gravação. Temos aqui já algumas intervenções, pessoal que foi chegando e que foi dando as suas opiniões. Logo aqui em cima temos aqui o Zé Silva, que nos deixou um saudações camaradas. Temos depois o Xavi, que também é um habitué do nosso podcast, que diz Viva Camaradas, e a seguir diz Vilela adotou o drip Jorge Galoi. Pá, sim, e logo a seguir o Zé Silva responde-lhe com muita razão, não é? Que cada país tem um Jorge Galoi que merece, é verdade, é completamente verdade. Antes ainda temos o Lucas, o nosso camarada que estão a apresentar os podcasts, que diz boa live, camaradas. Lucas, muito obrigado por nos estares a ver e para a próxima vez estás aqui tu para isto correr melhor ainda. A seguir temos então uma mensagem do Don Trail, que nos diz boa noite, é o juiz Ivo Rosa. Pá, não é. Posso dizer desde já que não é, até porque neste podcast nenhum de nós aceitaria estar sentado a conversar com um juiz que mandou para julgamento o camarada Sócrates, quando todos nós sabemos que o camarada Sócrates é inocente e perseguido pelo globalismo. Dito isto, depois de termos lido então as contribuições que fomos tendo, ainda não há propriamente perguntas, mas vão fazendo as vossas perguntas, nós teremos todo o gosto em lê-las. Eu vou então ler a segunda pergunta que nós tínhamos aqui preparada, e desta vez vou perguntar então ao Saul. Só um segundo, por favor, para eu encontrar aqui. Portanto, as espécies invasivas são um dos riscos para alguns ecossistemas e até para as práticas agrícolas no mundo inteiro. Saúl, tu podes dar-nos alguns exemplos e falar de quais são os impactos das espécies invasivas?
Muito boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Ivo, por estares hoje connosco. Em termos de um exemplo conhecido recentemente, portanto, que tem estado nas notícias e que tem vindo a ser bastante falado, é um exemplo importante porque ele fala ao escamotearmos a história dessa questão em específico. Ele fala-nos de várias questões do capitalismo atual, que é a Vespa Volutina, desde que se começou a estabelecer na Europa, portanto, trazida, e aqui começa a primeira questão, trazida dos ecossistemas asiáticos, em que não só faz parte desses ecossistemas, e como o Ivo esteve já a dizer, as espécies que convivem com ela, portanto, estão adaptadas a essa convivência. Como a própria convivência com os seres humanos já está, não é totalmente pacífica, mas está enquadrada em práticas ancestrais. Portanto, o consumo das larvas, as próprias práticas de caça aos ninhos, que são perfeitamente, não são completamente banais, mas estão estabelecidas em algumas comunidades, como sendo praticadas, embora às vezes possa até. No caso, como são ecossistemas em que elas não são invasoras, até pode criar-se aí o problema contrário de depredação desse inseto. E depois o impacto que ela tem, que primeiro é visível para nós, em termos de notícias, em termos até de senso comum, é visível o impacto. Se vem falando nas pessoas que são atacadas, que, embora alguns ataques, e principalmente pessoas alérgicas, possam ser bastante graves, portanto, não é um inseto que esteja a matar pessoas em massa, nada disso. Mas também os ataques que são principalmente conhecidos acabam por ser à apicultura, portanto, às colmeias. E aqui é então aqui uma nuance importante, que é isto é o que é visível para nós. Portanto, um predador daquele tipo chega a um ecossistema como o ecossistema, os diferentes ecossistemas em Portugal, consome, come, caça uma série de insetos polinizadores de pequeno porte, que estão integrados no ecossistema de polinização, mas só nos é tornado óbvio a nós quando começa a atacar colmeias de produção comercial de mel. E agora, há uma questão importante que é, vindo aqui mesmo à questão do capitalismo e da forma como estas coisas afetam. Vêm de características do capitalismo e afetam especificamente atores ou pessoas que já estão, de alguma maneira, nas vertentes mais sensíveis da organização do capitalismo. Portanto, a Vespa Volutina chega à Europa trazida em contentores de mercadorias transportados por barco. Portanto, esta é a teoria mais aceita. Mais aceita a nível mundial. Portanto, é algo que só se desloca devido à logística do comércio internacional atual. Portanto, ao facto de nada na economia, ou quase nada na nossa economia atualmente, funciona sem o transporte de milhares de contentores todos os dias em centenas de portos em todo o mundo. quando há milhares de contentores, quando há centenas de portos, há de haver um em que a segurança não foi, em que a selagem, a desinfecção não foi suficiente para detectar este tipo de presenças. Portanto, e isso aconteceu no início dos anos 2000, houve essa trave, essa chegada desse inseto. E a outra questão é que, na questão da apicultura, ele vai afetar principalmente os pequenos produtores, porque são os que não têm recursos para fazer, comprar as armadilhas eletrónicas, por exemplo, as chamadas ARPAs, são os que têm poucas colmeias e que, por isso, não há uma capacidade de autodefesa das próprias colmeias, como existe quando são para cima de 5, 10, muito mais que isso. E então, esse impacto vai acabar vai criar uma barreira de entrada ao início da apicultura como negócio, como pequeno negócio, para uma série de agricultores que poderiam ter isso como alternativa, vai pôr completamente em causa e aumentar muito o investimento inicial que essas pessoas têm que fazer, portanto, permitindo, como acontece, como já estamos habituados a falar, acumulação de capital, permitindo que só grandes produtores, grandes empresas é que tenham a capacidade de produzir, de ter colmeias produtivas e, como sempre, portanto, acaba sempre tudo aqui, a pequena produção acaba sempre proletarizada ou tirada completamente do mercado porque não tem a capacidade de resistir a estas crises, de resistir a estas consequências do próprio capitalismo. Pois, as medidas de mitigação são tentadas, mas, pelo menos em Portugal, e corrijam-me se eu estiver enganado, principalmente tu, Ivo, se eu estiver enganado, já estamos numa fase tão avançada de proliferação deste predador em específico que o que podemos fazer é salvar um ou dois locais, às vezes, de serem completamente destruídos.
Não sei se posso aqui fazer uma intervenção. Acho que existe
Força.
Aqui, inclusive, uma propaganda anti-Ásia, porque chamamos-lhe especificamente vespa asiática, e eu vejo muitas vezes as pessoas a confundirem, por exemplo, chamarem-lhe vespa asiática, chamarem-lhe abelha asiática, mas a parte do asiática nunca se esquecem. E acho que existe aqui, acho que houve uma questão de se frisar especificamente a questão de ser asiática. E acho que é bastante interessante também frisar-se esta questão da identidade cultural e os invasores de fora que vêm de fora para nos fazerem mal. Porque, por exemplo, outras espécies exóticas que nós temos, inclusive invasoras, que não são consideradas invasoras na nossa legislação porque têm um interesse económico, como, por exemplo, o eucalipto e o axigan, okay? Que é um tipo de peixe que é usado em pesca desportiva que tem um impacto muito grande sobre os pequenos ciprinídeos, não lhes chamam o axigan americano ou o eucalipto australiano. E ali tem a questão de frisar especificamente que é a vespa asiática. Podemos chamar vespa volutina, mas eles escolhem especificamente a questão da vespa asiática. E acho que, acima de tudo, os esforços que existem para combater estas espécies exóticas invasoras caem muito nos ombros de... Isto é uma luta contra os invasores, que tem esta questão nacionalística, e também é uma questão económica. E existe aqui um grande lobby da apicultura, desculpem dizer-nos isto, que mistura muito a questão económica com a questão conservacionista. Porque a verdade é que a abelha não está ameaçada, ok? A espécie Apis mellifera, como um todo, não está ameaçada. Existem milhões de abelhas, existem... O que está possivelmente ameaçado são as subespécies, ok, de abelha... da Apis mellifera, que não são domésticas. Essas sim estão ameaçadas. E existe aqui um lobby dos apicultores, porque, na verdade, as abelhas não estão ameaçadas, a espécie Apis mellifera não está. Está todo o conjunto de himenópteros polinizadores, vespas, abelhas. Esses sim estão ameaçados, os nativos, e muitos deles nem sequer são seres sociais, mas não se fala deles porque eles não têm um direto contributo económico para nós, ok? E é difícil de rentabilizar os pequenos polinizadores. Apesar de eles terem um impacto extremamente grande na economia global, porque muitos deles são polinizadores específicos de determinados grupos de plantas, ok? Se não fossem esses polinizadores, os yields, a produção seria muito menor, ok?
E ainda bem que fizeste esse comentário, porque ele abre-me portas exatamente para a pergunta que tínhamos preparado a seguir para o Saúl, que é, no meio disto tudo, como é que fica a questão da agricultura, não é? Nós precisamos da produção agrícola e precisamos de produção agrícola numa escala grande na sociedade atual. Mas também temos que ter, enquanto é que isto tem impacto nos ecossistemas. Portanto, qual é então o impacto desta questão das espécies invasoras na agricultura, quer na pequena propriedade, quer na agricultura de grande escala?
Bem, a questão da agricultura dita industrial e da agricultura moderna, industrializada e de larga escala, portanto, os impactos que ela tem a nível dos ecossistemas conhecidos e também sabemos que é uma consequência, portanto, da evolução da economia internacional ao longo dos anos, que cada vez mais o que se quer é grandes produções concentradas num determinado conjunto de países ou num determinado conjunto de áreas que depois são distribuídas pelo mundo inteiro, ao nível dos sistemas de logística de que eu já estive a falar, que depois distribuem produção agrícola e distribuem também espécies invasoras. Portanto, esse tipo de produção, e uma vez mais, não, se houver aqui algum anarco-primitivista, não é bem-vindo, e eu não o sou, portanto, também, não sou anti-civilização nem anarco-primitivista, mas e sei que portanto, a produção agrícola à escala que fazemos atualmente é uma necessidade para não termos colapsos populacionais ao nível do genocídio. E toda a gente sabe que, ou toda a gente deveria saber, que mesmo quem acha que a sobrepopulação é um problema, e isso é extremamente discutível, qualquer diminuição drástica de população que houvesse no contexto do capitalismo, no contexto de sociedades hierarquizadas pelo capitalismo e não só, teria características de genocídio, portanto, teria características de afetar principalmente determinados grupos, determinadas classes sociais, com vista à sua eliminação, utilizando depois todas as componentes subjetivas do capital para direcionar essa diminuição, essa morte, essa hecatombe, para determinados grupos. Portanto, acabar com a agricultura industrial, achando que podemos simplesmente diminuir a população mundial em função disso, não é viável na economia atual e não é uma solução viável até nem é a melhor solução com a tecnologia que temos. Agora, o que sabemos é que a agricultura intensiva tem determinadas consequências. O Ivo falou do uso incorreto de pesticidas e fertilizantes, o consumo e depressão dos, portanto, esgotamento dos solos, depois não permitem que se volte a fazer agricultura em determinados locais e a completa destruição de determinados ecossistemas que eram estáveis até a determinada altura e que, agora sim, é a questão que é importante destacar. O que é importante perceber ao nível da agricultura industrial intensiva é que ela, enquanto estivermos no sistema que estamos, ela será feita não com o objetivo de alimentar a população mundial, mas com o objetivo de dar lucro. Portanto, a população mundial é alimentada em função do lucro, tanto de pequenos como tanto das grandes empresas de agricultura, como de médios e pequenos agricultores, o que permite que práticas não eficientes de produção, se fosse o objetivo, de facto, alimentar toda a população e logísticas não eficientes, se perpetuem desde que esse lucro exista. Daí que se fala tantas vezes do desperdício alimentar, das colheitas perdidas não por desastres naturais, mas por oscilações de mercado que depois não permitem que determinado alimento entre no mercado como poderia. E portanto, quando se critica, pelo menos do meu ponto de vista, faço uma crítica à agricultura intensiva industrial, nunca é achando que podemos todos voltar, neste caso não seria voltar ao macaco, mas voltar à Idade Média ou voltar a uma visão idílica do minifúndio e toda a gente produzir para si, mas sim perceber que, enquanto se produzir para lucro e não com um objetivo planificado, continuaremos a gastar muito, a que se acumule o lucro num conjunto pequeno de produtores e que estes impactos não sejam desproporcionais por comparação ao benefício à população que tem esta produção. Na questão da pequena agricultura, também já referimos um pouco. É conhecido, portanto, em todos os processos de aumento do latifúndio em determinados países, em determinados mercados, ele ocorre à custa da produção local, à custa dos pequenos produtores, deixando apenas pequenos nichos de produção quase de luxo, para a produção local. Portanto, tudo aquilo que imaginamos como sendo positivo ou idílico da pequena produção do minifúndio vai sendo abarcado por esta grande produção e fica apenas uma quantidade muito pequena de produção para essa produção local. A solução não é acabar com a logística ou acabar com a agricultura industrial, mas tem que haver, obviamente, uma alternativa que permita mais produção local, logísticas de maior proximidade, e que não existam zonas a serem tão sacrificadas pela produção de grande escala.
Também gostaria de dar aqui um pequeno contributo. A agricultura, apesar de contribuir 70% para os gases de estufa e 80% para a degradação dos habitats, a agricultura, em pequena escala, não precisa de ser necessariamente inimiga dos ecossistemas. Até porque em Portugal, isto é bastante interessante de se ver, existem bastante espécies raras, chamadas espécies arvenses, que são espécies raras que estão quase dependentes dos métodos tradicionais de agricultura. Se vocês forem ver, a última lista vermelha de flora publicada, há um grande número de espécies que está dependente desses sistemas tradicionais agrícolas. Outra questão também é o azoto é essencial, por exemplo, para a agricultura, mas o azoto pode ser captado da atmosfera, mas o potássio e o fósforo não podem. E eventualmente têm que ser minados. Então, eventualmente, haveremos de entrar em crise porque nos falta esses elementos essenciais para as produções agrícolas. Por isso é bom que haja um shift, uma mudança para uma agricultura mais sustentável, uma agricultura de minifúndio. Também a nível logístico, e acho que também será interessante possibilitar. E não sei que não pode ser através de cooperativas, mas que seja mais fácil aos minifúndios adquirirem estes subsídios da União Europeia. Isto porque as pessoas às vezes não se apercebem do real custo da produção agrícola e existe, as pessoas pagam um preço bastante baixo por aquilo que consomem e os agricultores e os trabalhadores agrícolas devem ser das classes trabalhadoras que mais se esforçam e mais trabalham e menos veem o lucro das suas ações, não é? E acho que será importante também redirecionar esses apoios para o pequeno produtor. Há bocado esqueci-me de mencionar uma causa muito importante de um grande problema ambiental em Portugal, que é o êxodo rural, ok? A natureza, como ela está hoje em dia, não pode sobreviver sem a presença do ser humano no seu ecossistema. Isto porquê? Porque se não for o pequeno o pequeno produtor agropecuário com os seus rebanhos com 20 e 30 cabras, ok, que estão todos os dias no terreno a minimizar, a comer o mato, ok? Depois existe uma escala de incêndios muito maiores, ok? O facto de estar o pequeno produtor com... Isto até no passado era muito importante, isto é interessante ver, por exemplo, uma correlação entre os pequenos produtores de caprinos e ovinos e o desaparecimento dos grandes predadores em Portugal. Por exemplo, a floresta em Portugal está a evoluir a um ritmo bastante positivo, apesar de grande parte dela ser eucaliptal, mas o lobo não está essencialmente a acompanhar esse ritmo. Isto porquê? Porque já não há produtores de gado, de pequeno gado caprino e ovino em Portugal, ok? Está tudo vedado, há imensas vedações em todo lado e grande parte da alimentação do lobo, até há pouco tempo, foi essencialmente estes pequenos animais, ok? E não está a haver uma verdadeira, isto é outro problema que não está a acontecer, não está a haver reintroduções de animais que desapareceram, por exemplo, aos poucos e poucos temos esta questão do javali, que recuperou muito bem desde os anos, finais dos anos 70, se não me engano, com a gripe, com a febre suína africana, ok? Mas, por exemplo, os veados e os corços estão a ter alguma dificuldade, agora os corços têm outros problemas. Porquê? Porque foram introduzir corços de França cá na Península Ibérica e trouxeram alguns parasitas e estão a prejudicar os nossos corços, lá está esta questão das espécies invasoras. Porquê? Porque a necessidade do lucro imediato não visou estudos eficientes para fazer essas introduções corretas, ok? E não se introduziram corços do sítio correto. E então a falta de pequenos produtores no campo para controlar o mato e para fornecer presas aos grandes predadores e a falta de reintrodução de presas no campo também está a dificultar esta renaturalização e esta recuperação dos ecossistemas em Portugal. Ah, e depois a questão dos incêndios também.
Curiosamente, nós temos
Vilela,
aqui... Diz.
Vilela, hoje tens dois defensores do minifúndio no podcast, portanto, hoje estás em minoria.
Pá, lamento, olha, alguma vez havia de acontecer, não há dúvida nenhuma sobre isso, pá. Nós já fizemos um podcast sobre minifúndio, já agora quem quiser ouvir o nosso podcast sobre minifúndio é procurar no nosso canal que encontra facilmente, em que conversamos eu, o Saúl e o Rui Martins sobre a questão do minifúndio em Portugal, vão dar uma espreitada, e já agora, falando também a propósito da intervenção do Ivo, também temos um sobre a questão dos incêndios, que fizemos fora da época de focos, numa altura em que ninguém costuma falar de incêndios, nós na altura falámos sobre isso e realmente falámos dessa questão de como o êxodo rural, como a saída das pessoas das regiões rurais, como a absoluta falta de apoio que existe a quem trabalha no campo e sobretudo a quem tem pequena propriedade, leva a que haja abandono do campo e, por sua vez, leva a que haja incêndios ano após ano. Nós temos todo um podcast sobre isso, portanto, depois, pessoal, terminem a live, não saiam já da live, mas depois vão ver o nosso podcast do minifúndio e o nosso podcast dos incêndios. Passando então à pergunta seguinte, eu vou pegar aqui numa intervenção que o Xavi fez. O Xavi diz isto, o Xavi é coscovilheiro, e ele diz isto. Tenho uma pergunta para o Ivo, fui buscar a descrição no Twitter e ele descreve-se como ecossocialista. Como foi a trajetória dele como biólogo e ambientalista até chegar ao ecossocialismo e porquê? Isto porque nós tínhamos como pergunta seguinte, basicamente sabermos de que forma é que o capitalismo está a afetar então a preservação dos ecossistemas e a causar a proliferação das espécies invasivas. Eu penso que as duas coisas se encaixam, não é? Enfim, faço minha pergunta do Xavi, porquê é que te defines como ecossocialista e como é que chegaste a essa posição? E já agora, no caminho, se és ecossocialista, conclui-se que não achas que o capitalismo permita resolver estas questões da manutenção dos ecossistemas, e portanto, como é que vês o capitalismo destruir os ecossistemas e como é que o ecossocialismo os poderia preservar?
Eu catalogo-me como ecossocialista, isto porque eu tenho eu acho que é impossível a sociedade evoluir simplesmente porque as necessidades do ser humano são as necessidades dos ecossistemas, ok? Nós não podemos construir uma sociedade sem termos umas boas bases, e estas bases são os direitos humanos como é que eu ia dizer, e as melhores condições de vida para a classe trabalhadora, mas temos que ter em conta estas questões ambientais. Isto porquê? Porque não há uma melhoria das condições de vida da classe trabalhadora sem preservarmos os ecossistemas. Sabemos que houve alguns erros cometidos em algumas das nossas utopias marxistas, leninistas, socialistas, porque lhes faltava, inclusive, esta parte do conhecimento técnico ambiental. E se nós não vamos preservar o ecossistema e se não vamos ter em conta estas necessidades dos ecossistemas, isto pode pôr em causa todo um sistema socialista no futuro. E é por isso que eu acho que é necessário termos mais técnicos na parte das áreas das ciências e não e para além do suporte dos técnicos das partes das áreas políticas para conseguirmos criar realmente este futuro sustentável. Pronto. Como é que eu pulei da parte do ambientalismo para a parte do socialismo? Eu antes era ambientalista desde o início e antes até posso dizer que tinha algumas veias. Sobrepopulação é um problema, ok? Mas depois apercebi-me que efetivamente o problema residia na forma como o capitalismo explorava os ecossistemas e não tanto na quantidade de pessoas, ok? Porque ao percebermos que existe uma produção excessiva de alimentos, chegamos à conclusão que esses alimentos dá para alimentar mais não sei quantos milhões de bocas, ok? Então o problema não está necessariamente na quantidade de pessoas, mas como a riqueza e como o capital não é distribuído pela classe trabalhadora. Aí está o grande problema. E ao percebermos destas questões ambientais e como elas não são resolvidas porque existe uma... Porque as ações visam sempre o lucro, ok? Isto fez-me perceber-me que o capitalismo é inimigo do ambientalismo, digamos assim. E ambos lutam, ou seja, o capitalismo só se preocupa com o ambientalismo numa altura de morte súbita. Okay? Isso para mim não faz sentido. É contraproducente e é canibalístico. A partir do momento em que nós nos estamos a preocupar com as questões do aquecimento global, já é demasiado tarde, ok? Porque, estamos a ter menos não sei quantos milhões de lucro, ok? Se nós tivéssemos trabalhado isto antes, ok? Se tivéssemos investido os meios necessários para minimizar estes problemas, então agora não estávamos a ter estas perdas de milhões de lucro, ok? Não sei se me fiz entender.
Totalmente, totalmente. Compreendi muito bem a tua resposta. Vamos então passar aqui às perguntas que estão a ser feitas pela audiência. Já li uma do Xavi, vou ler também aqui algumas outras intervenções. O Xavi deixou-nos também aqui um slogan: orgulho polinizador contra o lobby apicultor. Ai, Deus. Depois diz aqui nem mais Saúl, concordando com a intervenção do Saúl. Aqui depois ele diz-nos: a permacultura e outros métodos tradicionais são sustentáveis e podem servir como maneira de preservar ecossistemas? Depois façam a vossa pergunta. E até agora também temos um comentário aqui do Zé Silva, que diz: sim, é possível falar de ecologia sem ser um hippie. Este podcast está sempre a quebrar estereótipos. Ok, fica o comentário do Zé Silva. Relativamente a esta questão da permacultura, algum de vocês quer dizer alguma coisa?
Eu acho que a permacultura pode funcionar para estas questões dos mini latifúndios. Infelizmente, a minha experiência pessoal, eu só posso falar da minha experiência pessoal que eu tenho com a permacultura. E a permacultura é muitas vezes emprego por pequenos burgueses e pessoas que têm, que não precisam realmente da agricultura para sobreviverem e fazem permacultura no seu tempo livre. Ok? Eu acho que é incorreto pedirmos à classe trabalhadora e às pessoas que realmente precisam de sustento e lucro, não é lucro, precisam só de ter dinheiro para sobreviver e que a sua produção seja sustentável. Acho que é incorreto de nós exigirmos a essas pessoas uma mudança automática nos seus meios de produção, ok? Se, ok, a permacultura é muito melhor para o solo, mas a permacultura não produz também à escala que nós precisamos neste momento, ok? Podemos fazer uma transição gradual para a permacultura, especialmente em zonas que são particularmente sensíveis e em meios onde precisamos, por exemplo, de reconstruir o solo, zonas bastante degradadas, por exemplo, no Alentejo. Acho que o Alentejo era uma zona muito interessante para se praticar mais permacultura. Mas isto é mais tipo uma questão de agricultura de sobrevivência e não tanto no modelo atual que nós vimos a agricultura. Não sei se o Sul quer acrescentar alguma coisa.
Eu quando se fala de permacultura e de pequeno burgueses e de hippies, eu costumo dizer que vejam aquele documentário Midsommar, se quiserem saber, documentário Midsommar, se quiserem perceber o que é lidar com determinados estilos de vida em termos de comunidades alternativas e coisas assim do género. Não digo que qualquer pessoa que lide com essas comunidades vá acabar dentro de uma pele de urso, numa casa a arder, mas
Spoilers.
não há mas. Mas é importante perceber que há muita gente tóxica nessas comunidades e em tudo o que é tentativas de criar novas subjetividades por parte da pequena burguesia para resistir ao capitalismo sem, de facto, mudar o sistema num todo. Isso vai acontecer como consequência. Não, é uma questão, se fizermos a análise de classe dessas comunidades, dessas ideologias, desses grupos, chegamos a essa conclusão. Depois, a permacultura tem o potencial que tem. Força.
Só para dizer que a permacultura, grande parte das ideias são roubadas indígenas, okay? E que já eram praticadas há
Sim.
milhares de anos e que agora são reformuladas num pacote de branquitude e são vendidas às pessoas como: ah, este gênio descobriu a permacultura. Não, ele basicamente copiou.
Este gênio holandês que por acaso, este gênio alemão que por acaso trabalhou durante os anos 30 sobre como fazer melhor agricultura no clima da Polónia ou da. Estranho, não é? Há uma série de pioneiros. Eu posso estar. É uma percepção pessoal que eu tenho, mas quando se começa a fazer o cruzamento de dados desses tais pioneiros das formas de agricultura extremamente alternativas com de que país é que essas pessoas vieram, de que altura e que tipo de projetos de expansão de produção agrícola é que se estavam a fazer na altura nesses sítios. Podemos chegar a uma série de conclusões nada agradáveis sobre o enquadramento ideológico desses formatos, dessas ideias. Obviamente, há ideias. Desculpa.
Isso é gratidão.
Gratidão, exatamente. Namaste. Obviamente, há ideias interessantes e positivas numa série de técnicas dessas, sim, e como tu estavas a dizer, muitas delas têm origem e foram recaustadas a partir ou de práticas ancestrais pré-caça às bruxas, pré-industriais, nos territórios dos países hoje industrializados, ou nas práticas dos povos indígenas antes deles serem massacrados e forçados a se assimilar nos projetos de colonização. Portanto, a questão da colonização aqui também é importante referir. Acho que já vamos em 48 minutos de live, e falámos de espécies invasoras e uma série de coisas. E eu não te consegui interromper e dizer ingleses quando estavas a descrever daquela maneira o que é uma espécie invasora. Portanto, uma espécie que vem de fora e que consegue e que faz uma completa perturbação do funcionamento normal daquilo. Isso são ingleses, isso são franceses, isso são portugueses que fazem, são espécies invasoras. Mas sim, a questão da colonização, portanto, as primeiras registadas, primeiros casos de espécies invasoras bem registados e atualmente até fazem parte da cultura popular como caricatura, vêm da colonização. Portanto, vem a questão da Austrália, principalmente, que é a tal caricatura que se faz muitas vezes, de chega uma espécie invasora, depois os colonos decidem pôr outra para tentar debelar essa, depois essa torna-se ainda mais perigosa do que a primeira, e a certa altura lembram-se de perguntar aos aborígenes o que é que eles fariam nessa situação, a certa altura, muitos anos depois, talvez, mas é uma prática que está enraizada na questão da colonização. Pronto, isto tudo para dizer, no fim das contas, que depois de colonizar, vamos resgatar a essas culturas, essas práticas, para fazer de conta, muitas vezes, que estamos a regenerar a terra por métodos que muitas vezes já existiam e já eram praticados, e como uma camarada nossa uma vez citou, isto pode ser polémico, mas há duas visões possíveis de porque é que na Europa existiu o capitalismo e o capitalismo partiu para a colonização, e não existiu um capitalismo, pelo menos capaz de partir para a colonização, da parte de outros povos que fizessem o mesmo. E então a resposta polémica é: não é porque aqueles povos eram menos avançados, é porque eles tinham um sistema tão bom, que já sabiam como impedir a formação de ideias capitalistas e a formação de processos de capitalisticização, não sei se esta palavra existe, das suas próprias comunidades. Portanto, eu não sei se isto é verdade, deve ser extremamente controverso, mas foi uma frase que me ficou marcada, a olhar para esses povos e dizer: se calhar os burros éramos nós é que, pá, da primeira vez que um industrial pegou numa fábrica e disse: pá, agora o dinheiro é para mim e vocês têm que sair dos campos e das dos terrenos comunitários que vocês tinham e têm que vir aqui trabalhar para eu ter lucro, pá, devíamos ter enforcado o primeiro gajo que fez isso, e se calhar hoje vivíamos um bocado melhor, não tendo também obrigado depois outros povos a adaptar-se a este estilo de vida.
Muito obrigado pelas vossas intervenções. Então, relativamente a esta questão, só ler aqui mais alguns comentários que foram sendo feitos, não há propriamente perguntas, mas há uns comentários novos que fizeram aqui. O Xavi diz: sim, sejamos honestos, extra-caucasiano, pequeno burguês e primeiro mundista, fazer permacultura como hobby, não é? E mais abaixo, então, também nesta linha, o Zé Silva diz: sempre aquele lutante anticapitalista é um hobby de classe média e não uma militância popular, o resultado é grotesco. Eu não podia deixar, não podia estar mais de acordo com esta frase. O Chapas diz aqui também: momento gente branca, TM, em relação àquilo que foi dito, imagino, pelo Ivo e pelo Saúl a propósito deste assunto. Penso que não há aqui nenhum outro comentário por ler. Portanto, sim, já vamos com 50 e alguns minutos de live. Se calhar íamos encaminhando então para as considerações finais e para a apresentação de algum projeto, de alguma ideia, de algum texto que nos possa dar mais informação sobre isto. Eu começo pelo Saúl, que assim o convidado tem a última palavra na nossa live. Saúl, considerações finais. Tira o mute. Agora é ao contrário, tira o mute para podermos ouvir-te.
Então, como considerações finais, eu acho que aquilo que o Ivo disse quando foi interpelado sobre o percurso ideológico dele funciona muito bem aqui como consideração final, que é, quando analisamos estas coisas, quando analisamos estes processos na sua totalidade, é difícil não colocar a responsabilidade no capitalismo em si. Portanto, quando começamos a ver, e isto é a grande questão também em relação à questão da social-democracia e do imperialismo e toda uma série de outras coisas, que é: o capitalismo tem contradição por natureza. e as contradições, se não são resolvidas, são atiradas para algum lado. Portanto, quando, naquele período que vai da Segunda Guerra Mundial até, que não é assim tão longo quanto isso, quanto muita gente às vezes parece imaginar, mas que vai da Segunda Guerra Mundial até ao auge do neoliberalismo, quando, nesse período, por exemplo, se consegue aparentemente suavizar as contradições do capitalismo nos Estados Unidos e na Europa, estávamos a exportar essas contradições, seja fosse, e aqui a parte que relaciona diretamente com o tema desta live, fosse sob a forma de exploração laboral intensa noutros países, longe da vista, longe da nossa vista, como na exploração extrativista, tanto da agricultura intensiva como de exploração de minério e de outros recursos naturais, mais uma vez, longe da vista. Portanto, quando achamos que estamos a resolver estas contradições dentro do capitalismo, estamos, na verdade, a exportá-las, a enviá-las para fora. E aqui, mesmo para terminar, não tenho propriamente nenhum texto para recomendar, mas pensar também que só um conjunto de exemplos em que isto acontece. Os créditos de carbono, a ideia dos créditos de carbono, parte dela, baseia-se exatamente em gerir quem é que pode e quem é que não pode emitir CO2. Onde, em que zonas do mundo é que se pode e não pode emitir CO2 e financiar a não emissão para mitigar então esta, uma das contradições da produção industrial dentro do capitalismo, que é, quanto mais produzimos, mais CO2 há na atmosfera, mesmo que eliminemos todas as outras componentes de poluição, que antes de chegarmos à questão do CO2, estávamos quase lá, digamos assim, quase lá, né? Tínhamos acabado com as chuvas ácidas, com as questões dos sulfuretos e isso tudo, mas sobra sempre alguma coisa. E voltando aqui, eu já fiz esta referência antes a uma obra do Arthur C. Clarke, nem que seja dissipação térmica. Nessa obra, descobre-se uma fonte de energia quase inesgotável que começa a ser usada, a energia do vácuo, uma coisa que já foi teorizada, mas nunca chegou à sua possibilidade. Descobre-se nessa obra e depois, passados alguns anos em que CO2 deixou de ser um problema, poluição particulada deixou de ser um problema, sulfuretos deixaram de ser um problema. Como continuamos dentro do capitalismo, continua-se a produzir tanta e a gastar tanta energia, não há planificação, portanto, se é possível, produz-se e gasta-se, que o problema passou a ser a dissipação térmica. E então a Terra aqueceu só por dissipação. Por efeitos de como acontece, aquecer um motor quando estamos a andar de carro ou qualquer outra situação. E temos, isto é uma analogia, é uma ficção, mas é uma ficção que nos permite equacionar esta questão do capitalismo, que é, inventamos as lâmpadas LED e passamos a deixá-las acesas mais tempo. Toda uma série de outras coisas em que, quando estas soluções tecnológicas são encontradas dentro do capitalismo, o resultado é voltar ao nível de consumo anterior por via de passar a consumir, a usar mais essa tecnologia do que usávamos aquela que tínhamos antes. Portanto, recomendações. Vou ser um bocado. Tocar o meu próprio trombone, e já recomendámos aí dois podcasts nossos sobre incêndios e minifúndio, também o podcast que temos sobre a questão da nascente do Real Monda, porque há muitas outras situações semelhantes em que os recursos comuns estão a ser assambarcados por privados, tal como aconteceu na questão do fim da terra comunitária, que, como eu já disse uma vez, para a questão da terra comunitária, um dia havemos de ter justiça, um dia talvez até vingança de classe há de existir em relação ao roubo da terra comunitária que precedeu a Revolução Industrial, e se calhar não vai ser bonito.
Oxalá não seja. Eu queria também já agora deixar aqui uma referência em essa questão do nosso podcast sobre a Nascente Real Monda, porque de facto é um autêntico, como agora está na moda dizer, é um case study do que o capitalismo faz com recursos naturais. É uma coisa inacreditável aquilo que aqui foi contado pelos dois camaradas que participaram, não é? Pelo Pedro, acho que eram ambos Pedros, o Pedro Triguinho e o Pedro Ferreira, se a memória não me falha, que participaram aqui, que nos tiveram a contar aquilo que é feito pela Renova no Real Monda, e realmente é qualquer coisa de assustador, de assustador. Já agora temos aqui um comentário do Pedro Ferreira, que nos deixou aqui a informação seguinte. Boa noite, o David Graeber faz o argumento de que as sociedades não europeias tinham todos os mecanismos de contenção do capitalismo no livro Debt, The First 5,000 Years Off. Portanto, já agora ficamos aqui a saber onde é que está então este argumento que o Saúl falava. E diz-nos também a seguir: o rio é do povo. Portanto, e sim, absolutamente de acordo. Os rios, os recursos naturais são do povo, não são, nem podem ser privatizados, nem privatizáveis em nenhuma circunstância. Fazia então a mesma pergunta ao Ivo Rosa, considerações finais, e se quiser então divulgar algum projeto, divulgar algum conteúdo que nos permita saber mais sobre este assunto, o microfone é teu.
Obrigado, mais uma vez, obrigado por me terem convidado. Eu gostaria de dizer que, efetivamente, acabámos por falar pouco dos impactos das espécies invasoras, no fim, mas gostaria de dizer que as espécies invasoras são um sintoma e muitas vezes não são um problema. Ok? Como eu falei no início, uma espécie só pode entrar num nicho se esse nicho estiver vago e é difícil que ela consiga por si só expulsar outra espécie, isso às vezes acontece, principalmente em sistemas insulares, mas as espécies invasoras são um problema porque nós alteramos profundamente os ecossistemas, ok? Temos muitas espécies invasoras nos nossos rios porque nós construímos barragens e essas barragens muitas vezes nem vão beneficiar assim tanto as economias locais e as pessoas localmente, e servem para encher os bolsos de determinados empreendedores. Muitos desses projetos são financiados pelo Estado, ok? E acabam por não melhorar nem a qualidade de vida das pessoas, nem no ambiente. Isto é uma das vertentes que me fez virar para o ecossocialismo, ok? A questão da intensificação agrícola também muitas vezes não vai beneficiar de todas as economias locais, porque grande parte desses produtos são para exportação, e são outros que vão beneficiar da qualidade dos produtos que nós estamos aqui a produzir em Portugal, e não somos nós próprios, ok? E isto para dizer que os ecossistemas são frágeis, os ecossistemas são resilientes, na verdade precisam de muita perturbação para realmente se ficarem fragilizados, e esta questão das espécies invasoras muitas vezes é catalisada por um sistema económico defective, ok, defeituoso, que está por trás. Eu não quero aqui expor como alguém que quer empoderar as autarquias em vez do Estado, o grande e glorioso Estado, ok, mas a verdade, os grandes projetos que eu já vi, os melhores projetos ambientais, foram aqueles que foram promovidos localmente por duas ou três autarquias ou municípios que realmente interiorizaram esta questão ambiental e que, por exemplo, eu quero destacar o caso de Lousada, ok? Lousada, perto do Porto e da Amarante, é um município que eu já tive o prazer de fazer voluntariado, ok? Eu também não acho que o voluntariado seja uma solução para nada, mas acho que é um bom começo para entrarmos nestas questões políticas e nestas questões ambientais. E se quiserem fazer voluntariado, aconselho-lhes que pesquisem sobre o município de Lousada, porque eles implementaram várias medidas ambientais, entre as quais o controlo destas espécies exóticas invasoras, ok? E eles aperceberam-se que grande parte dos problemas das espécies exóticas invasoras, principalmente aquelas aquáticas, advém das descargas ilegais dos rios, porque ao estarmos a aumentar o número de nutrientes do rio, estamos a possibilitar que se instalem espécies que gostam desses nutrientes excessivos, ok? E então eles também estão a capacitar os cidadãos para serem eles próprios os guarda-rios e ajudarem nesse processo de monitorização, ok? Então existe aqui quase um princípio anarca de empoderar cada indivíduo e dele próprio poder participar ativamente nestes processos políticos ambientais. E eu sou, pronto, eu não acho que o individualismo seja a solução para alguma coisa, mas se os indivíduos também não se sentirem capacitados e tiverem esta capacidade de agir e se sentirem agentes importantes no sistema político, eles também não vão fazer nada, ok? E isto para dizer que temos que passar por medidas importantes de formação dos cidadãos, de valorizarem os endemismos portugueses, ok? De perceberem que eles próprios são atores importantes na preservação da natureza e se eles próprios no seu tempo livre puderem dar uma ajuda, enquanto não temos um sistema económico melhor, no seu tempo livre se puderem dar uma ajuda a estes e estas iniciativas e darem a sua mãozinha nestes projetos, acho que seria uma mais-valia, pelo menos a nível local. Ok?
Muito obrigado, Ivo, pela tua intervenção. Já agora tu falaste aí para o meio da questão das barragens, e assim que tu falaste da questão das barragens, eu lembrei-me de uma notícia que até já googlei e descobri aqui, que é uma notícia maravilhosa. Eu vou só ler um artigo, um parágrafo desta notícia, que é o seguinte. Ficaram na memória várias intervenções de Sócrates sobre o programa das barragens. Com uma visita que fez em 2009 às obras de uma barragem no norte do país, ao lado do presidente executivo da EDP, António Mexia, e citam o Sócrates. Agora só falta aqui cimento, reparava Sócrates. Enquanto Mexia, ladeado pelo então ministro da Economia, Manuel Pinho, respondia, está quase. Isto é, enfim, primeiro os três nomes que a gente tem aqui, o Sócrates, o Manuel Pinho, o António Mexia, todos bons rapazes, não é? Tudo gente que acabou ou sentada num banco de réus ou acusada de crimes, de corrupção, das coisas mais mirabolantes. Tudo gente séria, tudo gente boa, como a gente aqui pode constatar. E a falarem da construção de barragens, isto aparentemente era no Rio Tu, ou numa zona que depois, onde depois não se pôde construir por questões ambientais complicadas, com proteção de espécies, etc. Mas a maneira como, é evidente que isto é mentira, porque o camarada Sócrates nunca teria dito uma coisa destas, sabemos que ele era um homem preocupado com o socialismo, etc. e tal, mas, enfim, eu tenho a certeza que o António Mexia, pelo contrário, de certeza que pensa assim. E o Manuel Pinho pensa assim também. E se calhar há muita gente nos partidos que nos governam que pensa assim as questões ambientais. Olha para um rio, olha para um vale qualquer na zona do Tua e pensa, pá, o que falta aqui é cimento. E alguém do lado lhe responde, está quase. Enquanto nós tivermos pessoas destas a decidir coisas em matéria ambiental, não vale a pena esperarmos por muito, não vale a pena estarmos à espera que haja mudanças significativas nestas questões. E, portanto, sim, fica o convite, associa-me ao convite do Ivo, a quem agradeço ter participado no nosso podcast, que o pessoal se mobilize, o pessoal participe nas coisas, nem que seja apenas à escala local, porque se vamos estar a contar com grandes planos à escala nacional, vem aí o cimento, e não vai demorar muito até que o cimento chegue cá. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, ou vejo ali o Saúde agitado.
Não estou irritado nem agitado, mas quase que a tentação é grande de citar o... Não os considero nossos concorrentes, porque estamos em escalas e em posições ideológicas muito diferentes, mas o podcast financiado pelo Soros, aquele que é de facto financiado pelo Soros, tem uma entrevista bastante interessante, que eles têm muita coisa interessante feita. O Fumaça tem muita coisa interessante no meio daquele liberalismo todo, tem muita coisa interessante feita, e uma das coisas é a confrontação do Sócrates que eles fazem numa das primeiras entrevistas feitas ao Sócrates depois de... Foi preciso um isto, o Fumaça ainda era muito menos do que é hoje atualmente, foi preciso um podcast de uns putos de esquerda liberal. E não estou, com isto não estou a criticá-los a eles, estou a criticar a imprensa em geral. Foi preciso um podcast de gente de esquerda liberal para ir entrevistar o Sócrates depois das questões do caso Marquês, do processo Marquês, sobre questões de política e confrontá-lo com questões de política, de construção de barragens, de principalmente disso, que eram as... os assuntos que eles na altura também dominavam, uma parte deles estão ligados também, estão ou estiveram ligados às associações ambientalistas, e então há uma confrontação ali muito interessante sobre duas visões de desenvolvimento e de país já nesse ponto completamente diferentes. Portanto, se já se já entre pessoas de esquerda liberal e alguém de um partido que se diz socialista, mas portanto será social-liberal, já há este confronto, então imaginem o que é a diferença entre aquilo que o capitalismo quer e vai continuar a querer para o mundo e para os recursos naturais e aquilo que devemos querer alcançar enquanto projeto de sociedade nova, projeto de sociedade socialista, comunista, ecossocialista, se for esse o caso.
Agora chamem-nos sectários. Até o Fumaça a gente cita aqui. Reparem só. Pessoal, foi um prazer falar com todos vocês. Deixem o vosso comentário, deixem um like na nossa live, partilhem para toda a gente, mandem-nos e-mails, sigam-nos nas redes sociais e muito boa noite a todos. Até uma próxima live.